Bíblia Sagrada.
Os fiéis louvam a Deus. Aleluia. Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Amém.
Passando ao expediente, vamos ouvir a leitura da sessão anterior.
Ata da 4ª sessão ordinária. Ata da 4ª sessão ordinária, realizada no dia 7 do mês de março do ano de 2017, após nascimento de Cristo, às 19h30, horário regimental, havendo quórum legal e contando com a presença dos senhores vereadores que assinaram o livro próprio de presença, a saber: Amarildo Pinto de Andrade, Eric Fernando de Oliveira, Genésio Norbiato, Gieverson José Rodrigues, João Batista de Andrade, José Lissotti e Patrícia Maria Derete Rodrigues, o senhor presidente da Câmara, Genivaldo Souza, declara em nome de Deus aberta a presente sessão. Em seguida, foi feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada pelo nobre vereador Eric Fernando de Oliveira. Passando ao expediente, foi feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por todos os vereadores presentes, e as leituras das seguintes proposições. Requerimento de número 002/2017, o qual requer ao Poder Executivo que autorize o deslocamento de maquinários da Prefeitura Municipal para efetuar serviço de melhorias na propriedade do senhor Cláudio Garcia de Azevedo, localizado no município de Borrasópolis, cuja propriedade é arrendada pelo senhor Vitor Hugo Reck, morador do município de Rio Bom, de autoria do senhor vereador Amarildo Pinto de Andrade. Indicação de número 022/2017, a qual sugere ao Poder Executivo que determine as seguintes providências: efetuar as melhorias necessárias na estrada do senhor Aluínio, principalmente na entrada da sua propriedade, situada próximo ao distrito de Santo Antônio do Palmital. E segundo, levar duas manilhas e efetuar as melhorias necessárias no bueiro do Salão Azul da Diaconia São Paulo, no bairro Piamirim, de autoria do senhor vereador Genésio Norbiato. Indicação de número 023/2017. A qual sugere ao Poder Executivo que determine as seguintes providências. Primeiro, efetuar com urgência a instalação de duas manilhas na estrada do bairro Água Fria, trecho entre a Fazenda do Caçula até a Casa da Jovita. E segundo, efetuar a instalação de dois postes de luz na rua Gonair Leite, local que não possui iluminação, trecho da esquina do Salãozinho até a próxima esquina, de autoria do senhor vereador Amarildo Pinto de Andrade. Indicação de número 024/2017, a qual sugere ao Poder Executivo que determine a implantação da Feira do Produtor Rural neste município aos domingos, de autoria do senhor vereador Genivaldo Souza. Indicação de número 025/2017, a qual sugere ao Poder Executivo a implantação de fios de rede da operadora Oi para instalação de telefonia fixa no núcleo Benedito Pinto de Andrade, de autoria do senhor vereador José Lissotti. Passando ao uso da palavra, fez uso das mesmas os senhores vereadores João Andrade, Gieverson José Rodrigues, José Lissotti, Amarildo Pinto de Andrade, Eric Fernando de Oliveira, Patrícia Maria Derete Rodrigues, Genésio Norbiato e Genival Souza. Passando à ordem do dia. posto em primeira e única discussão e votação o requerimento de número 002/2017, o qual foi aprovado com 7 votos a favor. As indicações foram encaminhadas a quem de direito. E não havendo mais nada a ser tratado, o senhor Genivaldo de Souza, presidente da Câmara, agradeceu a presença de todos e declara em nome de Deus a encerrada a presente sessão. E eu, Eric Fernando de Oliveira, segundo secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada. Edifício da Câmara Municipal de Rio Bom, aos 7 dias do mês de março do ano de 2017. Genivaldo de Souza, presidente, e Eric Fernando de Oliveira, segundo secretário.
Há alguma objeção sobre a ata? Estou ouvindo? Muito bem. Então, a ata está aprovada.
Leitura das proposições. Indicação de número 027/2017. O senhor vereador Oswaldo Norbiato, infrafirmado, vem respeitosamente, na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor responsável a seguinte providência: construir um muro que circunda a Academia de Saúde. Justificativo. O senhor vereador salienta que, com o prédio da academia sem muro, a facilidade de acesso vem favorecendo alguns jovens que vão à noite até o local para namorar e fazer uso de entorpecentes, tirando a paz de quem mora próximo do mencionado local, e os moradores estão cobrando constantemente pelas devidas melhorias. Pede deferimento, sala das sessões, em 13/3/2017, Oswaldo Norbiato, vereador. Indicação de números 028/2017. O senhor vereador Eric Fernando de Oliveira, infrafirmado, vem respeitosamente, na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor responsável as seguintes providências: efetuar as melhorias necessárias, como cascalhamento, entre outros, na estrada do bairro São José, especificadamente trecho que dá acesso ao sítio do senhor Aldarico. E segundo, efetuar a colocação de 6 manilhas também na estrada São José. Em sua justificativa, o senhor vereador salienta que a estrada necessita das devidas melhorias, principalmente com a pá carregadeira para retirar os matos da beira da estrada e também patrolar e passar o rolo compactador, pois tem muitas pedras. Quanto à colocação de 6 manilhas na estrada, o vereador argumenta que quando chove, as águas pluviais fazem valetas, dificultando a passagem do ônibus escolar, inclusive ficando perigoso passar com os alunos. Quanto ao cascalhamento, se faz necessário, pois alguns moradores não estão conseguindo sair nos dias chuvosos. Então, que possa ser dada uma atenção melhor aos moradores do mencionado bairro. Pede deferimento, sala das sessões, em 13/3/2017, Eric Fernando de Oliveira, vereador. Indicação de número 029/2017. O senhor vereador Oswaldo Norbiato, infrafirmado, vem respeitosamente, na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor responsável as seguintes providências: patrolar a estrada do senhor Laurindo Xavier, especificadamente trecho da estrada que vai para o sítio do senhor Aguinaldo Rossi. O senhor vereador salienta que tais melhorias se faz necessária, pois com essa época de colheita, o fluxo de caminhões na estrada é bem maior, e os mesmos estão tendo dificuldades para trafegar, pois a mencionada estrada que se encontra em péssimas condições de tráfego. Pede deferimento, sala das sessões, em 13/3/2017, Oswaldo Norbiato, vereador. Pronto, senhor presidente. Ah, depois a gente acerta isso aí.
Passando ao uso da palavra, convidamos o nobre vereador Genésio Norbiato a dar a sua palavra.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Boa noite, aos pessoal que estão presentes. Eu queria comentar vários pedidos do pessoal em Riobão, principalmente dos moradores da zona rural. Tem um convite, até está no computador, para ser tirado com... para ser encaminhado às pessoas. Sobre a nossa segurança aqui em Riobão. O jeito que está, não tem condição. Está o convite para o nosso convidar o prefeito, conselho tutelar, consegue, conselho de segurança Riobão, sargento do nosso destacamento, e tem outras pessoas em Apucarana que faz parte da segurança. Para que se não possa dificultar esses ladrãozinhos que existem na região aqui. E o que se pode fazer na zona rural? Nós hoje em Riobão não estamos correndo mais risco que dentro do nosso município. Isso já aconteceu em certa cidade aí, que chegou no destacamento em Apucarana, que se manda mais polícia. Esse é um jeito que eu quero saber as ideias deles para que se contenha esses roubos que estão tendo aí. Estão entrando em casa, não estão respeitando o ser humano hoje, não estão respeitando. Qualquer pessoa hoje, nós estamos desprotegidos. A polícia, muitas vezes, não pode fazer nada porque a lei defende... Os delinquentes é protegido por lei. Não vão ficar de que jeito. Então é que se possa, assim, num conjunto dos vereadores, da justiça, dos representantes, do prefeito, para que se tome uma ideia, para se definir o que nós podemos fazer para a nossa segurança em Riobão, principalmente para a zona rural. Que na cidade também não se tem jeito. Porque hoje um cidadão entra na. Os rapaz entra na casa, manda para Marilândia, se abusar, chega primeiro que o cara fazer a ocorrência. Tem que mudar isso aí. E pelo que eu estou sabendo, já tem mandato em aberto. Então, que se prenda esse pessoal, que aqui saia a partir de um documento que toma providência. Esse é o interesse do povo e para que é na próxima terça-feira. E convidar, vai ser depois da reunião. E convidando a todos os vereadores que estiverem presentes aqui, isso é importante para a gente. Essas são minhas palavras.
Então passamos o uso da palavra agora à nobre vereadora Patrícia Delete.
Vou ter que fazer de novo. Boa noite, senhor presidente, aos vereadores, à população aqui presente. Sejam bem-vindos. Essa questão que o vereador Genésio falou é uma questão que é uma preocupação, que nesses 4 anos a gente teve essa preocupação. O Oswaldo chamou algumas vezes, o sargento, né, Oswaldo? A gente teve a reunião do CONSEG, tanto que na última reunião do CONSEG, né, foram feitas algumas dadas algumas ideias para resolver e ninguém não teve nem mais outra reunião, não sei se teve mais reuniões depois, porque acho que é mensal essa reunião, então acho muito importante mesmo. Porque comprova também que a gente está sempre lutando e tentando melhorar a segurança, porque é uma preocupação dessa Câmara há 4 anos já. Né? Várias vezes eles vieram aqui e a gente participou de algumas reuniões para que a gente ache uma solução para esse problema mesmo, que está bem difícil. Eu também fiquei preocupada com a fala do vereador Eric semana passada sobre a questão dos remédios e fui procurar saber, não sei se muitos foram, a Marildo disse que foi, e daí me informei que tinha chegado até alguma medicação, inclusive acho que o vereador Eric até pode falar melhor, que acho que ele veio junto, trouxe a medicação, tinha chegado numa sexta-feira antes da reunião, acho que 27 mil medicamentos, e já chegou mais alguns medicamentos, daí o secretário, não sei se passou para vocês, mas ele andou passando para a gente o que estava chegando. Então, era uma questão mesmo de tempo, né, as coisas vão se resolvendo, mas que os medicamentos já estão lá, né? E o que faltar, a gente vai licitar, vai procurar saber, a questão de gestão mesmo, da gestão se organizando, né? Então, eu fiquei preocupada, procurei. A questão da assistência social também procurei saber o que estava acontecendo, que o Eric falou de alguma da situação. Até, Eric, da pessoa que você falou mesmo, parece que já está resolvido, vão acertar, vão ajudar a pessoa mesmo. Né? Não sei se você também foi, mas só para esclarecer. Né? Então, por hoje é só isso mesmo, são questões dos remédios mesmo.
Ok. Então, passamos o uso da palavra ao nobre vereador Eric.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, pessoal que veio mais uma vez aí prestigiar a nossa reunião de hoje. Eu peço desculpa por algum erro, por ter citado aquele assunto na reunião passada. Numa parte, eu errei, mas eu procurei o nosso amigo lá, o chefe da saúde, várias vezes para conversar com ele, para saber como é que estava o andamento na questão de medicamento. Procurei ele umas 3 vezes, mas ele não me passou nenhuma informação. Por isso que eu dei a informação aqui, do jeito que me passaram, eu falei. Peço desculpas, né, por eu ter esse erro, né, fiz esse erro, mas também do secretário não ter me passado, que já tinha feito o pedido do remédio, mas os remédios não estavam em falta, estava precisando, o pessoal veio e me procurou, né, mas errar é humano, né? Então a gente tem que aceitar o erro e tocar a vida para frente. A gente não pode deixar de viver e trabalhar por causa de erros. A gente tem que tentar acertar para melhorar a vida de todos. Hoje, uma pessoa me procurou, vocês todos conhecem ela, é a Sônia Pereira Rosa, que todo mundo conhece como a Sônia do Tatu. Ela está passando por um problema lá familiar, de saúde, com a cunhada dela, que está precisando de um internamento para a cunhada dela, e não está conseguindo, tipo assim, consegue por perto aqui, mas ela quer por um tempo determinado, um tempo mais prolongado. Mas aí ela procurou informar, conseguiu lá em Cambé, é uma clínica lá de dependentes químicos, né? E só que lá tem um custo, o custo lá é R$800, 9 meses de tratamento, tem um custo. E ela, no momento, ela não está podendo pagar esse valor. Só que sem esse valor, não consegue se internar essa cunhada dela. E ela me pediu, em nome dela, pedir a todos os vereadores, se pudessem cada um doar ou ajudar, ela agradeceria muito nós. E eu, inclusive, vou ajudar, e se vocês puderem colaborar, a família agradece, todos nós agradecemos. Presidente, é só essas minhas palavras.
Ok. Então, convocamos agora o nobre vereador Amarildo Pinto de Andrade, a dar a sua palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Senhores aqui presentes. Primeiramente, eu queria falar sobre que a Patrícia falou dos remédios. Ali que... E eu procurei saber mesmo, o vereador Patrícia. Sim, estava prestando a licitação. Hoje a licitação acho que foi feita, os remédios estão chegando. Estão aí, porque a semana passada eu procurei um remédio lá, não tinha também, para minha sogra. Mas procurei saber também, porque tudo que eu vou falar, eu quero saber primeiro. Para depois eu chegar aqui, falar, hoje, que nem na rádio hoje, o pessoal está escutando. Então tem que chegar e falar, tem que ter certeza que vai falar aqui. Não chegar aqui e falar assim, tal pessoa falou, outra pessoa falou. Não, você tem que ter certeza para falar. Para não chegar no outro dia aqui, chegar a pedir desculpa e essas coisas. Eu acho que a pessoa tem que ter consciência do que vai falar aqui dentro de uma Câmara de Vereadores. E eu vou falar um pouquinho sobre a área de lazer aqui, sobre o lago. Está muito escuro aqui lá. E eu passei lá, fui 2 vezes lá. Gente, aquilo lá é um escuridão, aquilo lá tinha luz para tudo que é lado ali, era claro. Eu não sei por que aquilo lá está naquele escuro daquele jeito. Então, que o secretário, eu acho que é o secretário de esporte e lazer, né? É isso mesmo? Né? É, Isso. Não, mas estou falando assim, mas o secretário que é responsável, não é? O secretário de esporte e lazer, não é? Exatamente, então, mas eu estou cobrando dele. Porque muitas vezes fica só no esporte e esquece do lazer. Entendeu? É isso que eu quero entender, isso aí. E também vou agradecer aqui o chefe de divisão de esporte e o secretário de esporte, que eu pedi uma areia lá para o Bocha, fui atendido essa semana, está lá, eu jogo Bocha, o vereador Gené joga Bocha, sabe isso aí, estava precisando, né, senhor Gené? Então, é isso aí. E procurei a saúde sobre esse negócio de remédio que eu falei e sobre a assistência social da cesta básica. Que tem a cesta básica que os vicentinos fazem, que é a missa de 1 quilo. É diferente da cesta básica da assistência social. E a assistência social, procurei ela, falei com ela, com a gestora do CRAS, o que ele pôs? No mês de janeiro não teve a cesta básica. Por quê? Começo de mandato, tem aquelas procedimentos todos. Em fevereiro foi 18 cestas básicas que passaram para a comunidade. E carnaval, aquele negócio, a turma fala, geralmente fala que sempre depois do carnaval começa o ano. E no mês de março, até agora, já foi passado para mim, que eu procurei saber outro dia, 18 cestas básicas já. Tá? Então, senhor presidente, é só isso por hoje.
Ok. Então, convidamos agora o nobre vereador Oswaldo Norbiato a dar a sua palavra.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, ao pessoal aqui presente. Eu quero comentar hoje sobre um fato que aconteceu aí. Eu mandei duas indicações aí, que nem já foram lidas aqui, mas o senhor prefeito mandou recado para mim e para o vereador João, para nós dois, vereador, diz que nós dois, o que nós pedimos na prefeitura, nós estamos cortados, não vai atender nós de jeito nenhum. Então, eu queria deixar um recado para ele, para a população, logo que está nos ouvindo hoje, que ele foi eleito não para atender as pessoas que votaram nele, ele foi eleito para atender a população de Rio Bom. E eu estou com completo 24 anos de mandato aqui nessa Câmara. E sempre procurei atender o povo desse município. Já perdi eleições com o prefeito, só que trabalhei junto. O dia que eu perdi, que o meu prefeito perdeu, eu perdi uma vez com o Enio e outra vez com o tio. Procurei tanto o Moisés e o Mauro. No dia que eles ganharam a eleição, eles falaram, não, nós vamos trabalhar junto, é isso que eu preciso. A politicagem acabou. Você é vereador e eu sou prefeito. E eu fiquei espantado com esse recado que o prefeito mandou para nós. Imagina, nós somos 5 vereadores aqui dentro da Câmara que são oposição. Se a nossa cabeça funcionasse que nem a cabeça do prefeito, o município ia parar. Ia parar, porque daí ia ser aquela briga de foice. Mas não. E eu acredito, tanto eu como nós, os outros 4, se ele conseguir 1 palito de fósforo para Rio Bom, que seja bem do município, bem do nosso povo, nós vamos apoiar. Vou apoiar e quero que meus amigos apoiem. Tudo de bom que ele fizer mandar para essa Câmara aqui, eu vou estar junto com ele. A minha cabeça não vai funcionar que nem a dele, não, com marcação política, não. O que ele fez de errado, eu vou criticar. O que ele prometeu, eu vou cobrar. O que ele fizer de bom, eu vou elogiar. No caso, tem secretaria que ele colocou 3, que nem eu já disse aqui, 3 pessoas no lugar de 1. Eu critiquei. Critiquei isso aí. Já elogio ele porque ele colocou, chamou o filho do Polaco Lozano para exercer o cargo ali de veterinário. O rapaz é filho de Rio Bom, estudou. Os pais dele sempre morou aqui. É uma coisa boa que ele fez. Eu elogio ele por esse ato que ele fez. E vou cobrar todas as coisas que ele prometeu. Isso aí não tem ele querer me intimidar aí, que não vai. Vou cobrar médico 24 horas que ele prometeu, pediatra. Vou cobrar câmara que ele prometeu na cidade. O vereador falou já de assalto. Ele prometeu câmara. Está aqui, eu tenho o plano de governo dele aqui na minha gaveta. Vou cobrar material escolar, vou cobrar internet gratuita que ele fez, que ele prometeu. Eu vou cobrar. E quero que ele seja prefeito dos 330 do 3.334 eleitores. E não, é habitante que tem Rio Bom, não só da minoria. Porque eu tive 195 votos. Nem todos, acredito que uma boa parte dos que votaram em mim, votaram nele também. Se ele deixar de atender eu, ele vai deixar de atender as próprias pessoas que votaram nele. E as coisas, quem eu falei, as coisas erradas eu vou falar aqui na Câmara. As de boa eu vou elogiar, e as de errado eu vou. Uma coisa de errado que eu acho, os nossos alunos, para eles estudarem em Apucarana, que estão estudando fora aí, eles têm que pagar o ônibus. O prefeito disse que tem, prometeu que ia ajudar, não sei se já está ajudando. Então, se eles têm, é a mesma coisa. A esposa do prefeito, que é a minha irmã, está indo fazendo aula de, acho que de computação em Marilândia, o carro da prefeitura. Então, quer dizer que a população inteira tem esse direito também de pegar o carro da prefeitura e ir lá e pedir e fazer os cursos fora. Quando é um curso das pessoas que é funcionário, tem que fazer, que já está no exercício ali da sua função para ele se aproveitar mais, sou a favor que vai, e tem que ir mesmo. Agora, fazer um curso de internet, um curso de computação, isso aí devia que o carro dela, devia dar o exemplo. E... Não, só isso então que eu tenho a falar. Obrigado.
Ok. Então, convidamos agora o novo vereador José Lissotti a dar a sua palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas. Boa noite aos ouvintes da Rio Bom FM. Eu vou falar de uma coisa que até aconteceu ontem em Santo Antônio, falar com o nosso secretário da Educação, que o portão do projeto, não deu tempo de falar com ele ainda, caiu ontem, e os alunos estão soltos lá. O professor tem que correr atrás deles para não sair para fora. E ontem também estive conversando com um colega nosso, o Arlindo Primão, então, o companheiro Amarildo já pediu para arrumar a estrada dele, e falei para ele que dá uma folgada, agora os produtores estão correndo atrás para arrumar o carregador, para tirar uma sorte, tirar um milho, que vai ser arrumado o seu carregador lá. Mais tardar vai ser arrumado. E a questão da até o secretário da Saúde me procurou, a questão dos remédios, então, faço minhas palavras, a Patrícia fez minhas palavras, o companheiro Amarildo, a questão dos remédios foi resolvido, né, vai chegar os remédios, tudo. E uma coisa que está na cidade aí, espalhando aí o adversário político, né, que amanhã é o dia D, né? O dia da cassação da chapa, né? N e Frazinho, né? Então, amanhã temos que ficar atentos aí aos meios de comunicação, que talvez saia alguma coisa aí lá de Curitiba, lá, né? Que, às vezes, na política, a gente tem que saber perder, né? Eu mesmo já perdi várias vezes, né? Duas vezes perdi, né? Ganhei. Então, a política é assim, a gente perdeu, vamos baixar a cabeça, vamos reconstruir o seu grupo... E daqui 4 anos tem uma eleição de novo, vamos disputar. É isso minhas palavras, senhor presidente.
Ok. Então, convidamos agora o novo vereador Jefferson a dar a sua palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres companheiros, vereadores. Boa noite aos presentes. É uma satisfação tê-los aqui. Boa noite também a todo o pessoal que estão nos ouvindo pela Rádio Rio Bom FM, que foi uma cobrança de 4 anos de muitos vereadores e que agora, nessa administração, graças ao nosso atual presidente, conseguimos essa façanha, né? Que a população vai estar por dentro dos trabalhos da Câmara, dos acontecimentos, das indicações, dos requerimentos, de tudo que acontecer aqui, a população vai estar ciente, que muitos até querem vir aqui, mas não podem, e podem estar em casa ouvindo aqui os nossos trabalhos. Eu gostaria de falar, foi um assunto, acho que vários vereadores já disseram, não tem muito o que falar, mas também eu procurei já na quarta-feira, depois da reunião aqui, de manhã, o secretário de saúde a respeito disso. Ele disse que já havia sido comprado o remédio da parte básica, os remédios básicos da saúde, que tiveram em falta por questão de licitação, que desde agosto do ano passado não tinha sido comprado mais remédio. Então, a partir que entrou essa gestão, precisou da parte burocrática, né, licitação, empenho, né, até comprar os remédios, mas que uma semana antes da semana passada,
já tinha sido comprado R$ 27.500 de remédio para diabético, hipertensivo e vários outros remédios da parte básica. E alguns remédios que não são da... Ele está fazendo uma lista de quem, de algumas pessoas que precisam de outro tipo de medicamento, mas não tem condição financeira para estar adquirindo, né? Nunca consegue atender 100% da população, mas os mais necessitados. Então, ele está fazendo uma lista que vai fazer outra licitação para que seja comprado alguns desses remédios para que essas pessoas que não têm realmente condição de comprar. Outra coisa também, eu tive na assistente social, né, a respeito dessa questão, né, dita na reunião passada. Ela disse que realmente não tem como atender todo mundo. São 18 cestas disponíveis mensalmente. Eles veem realmente aquelas pessoas que mais necessitam, porque ela disse que na gestão passada tinha pessoa que recebia de 12 cestas durante o ano. Então, a questão não é de não querer ajudar as pessoas. Se a pessoa realmente precisar, os 12 meses, uma questão de saúde, uma questão de desemprego, uma questão chuva, alguma coisa, eles vão estar prestando socorro, mas não é. Mas assistente social, o papel delas, até a assistente ela me disse, que é de reintegrar a pessoa na sociedade. Então, eles ajudam até o momento que a pessoa pode trabalhar, pode conseguir algum meio para se sustentar, né? Como, no caso dito a semana passada, a questão de saúde, né, realmente é difícil, mas ela diz que a pessoa não procurou assistente social, eles ficaram sabendo por boatos, né, mas procuraram a pessoa, e a pessoa diz que no momento não está precisando, porque a igreja e outras entidades, até ali na saúde, estava fazendo uma cesta para ela, e no momento ela não estava precisando, mas que assim que precisasse, ela ia estar procurando assistente social, e eles estariam atendendo ela. Então, foi isso. Outra coisa também, que até a gente esqueceu tantos assuntos da semana passada, foi o evento que teve aqui, vão dar um parabéns atrasado às mulheres, né, que a semana passada, na quarta-feira, foi o Dia Internacional da Mulher. É até chato dizer, eu vi uma frase no Facebook, que é até chato dizer, é Dia Internacional da Mulher. Então, muitos falam assim, então não está dando... parabenizando as mulheres da nossa cidade, que é um dia internacional. Não, mas é a todas as mulheres, né? Que é acho que no mundo inteiro, né? Não sei se todos os países interagem no dia internacional, mas eu acho que é mundial. Então parabenizar, foi muito bom o trabalho que fez lá, muitas mulheres participaram. Eu ajudei com alguns brindes lá, não sei se todos os vereadores foram procurados, foi pedido brindes lá para ser distribuído para as mulheres lá, sorteado. Então, foi muito bom o evento lá. Outra coisa que eu queria falar, pedir a vocês, né, os nobres companheiros vereadores, é que converse com seus deputados federais, com seus senadores, ligue no gabinete deles e peçam não a essa reforma política absurda, a reforma previdenciária absurda do Michel Temer aí. Porque está uma campanha enorme nas redes sociais, o pessoal se mobilizando. Como que uma pessoa vai conseguir 49 anos de contribuição? Ela vai ter que começar a trabalhar aos 16, aposentar com 65, sem ficar um dia sem trabalhar, sem estar registrado na vida. Isso é absurdo. Isso não tem cabimento. No nosso país, isso aí é chamar o povo de palhaço. Se o deputado, o senador que votar a favor disso aí, ele não merece um voto do povo brasileiro. Porque é um sem vergonha uma pessoa dessa que votar contra a população. Então, vamos procurar os nossos senadores, os nossos deputados. Eu já liguei para o meu deputado federal, ele é contra, já está fazendo campanha também nas redes sociais, em todos os órgãos de comunicação, contra essa reforma previdenciária. E vocês também, a população toda também, vamos de qualquer maneira, vamos nas redes sociais, pedir para os políticos, para todo mundo que vire no país inteiro uma movimentação contra isso, porque eles estão querendo já aprovar meio escondido a curto prazo aí para que aconteça isso. Outra coisa que eu gostaria de dizer, acho que há duas semanas atrás eu falei a respeito de uma emenda de R$ 100 mil para a saúde, que o deputado Toninho, né, que é o deputado do meu partido, já deixou certo para Rio Bom. E no final de semana, na sexta-feira, a senadora Gleice me ligou, junto com o Arilson, que é o seu chefe de gabinete, que também já está certo a emenda de R$250 mil para pavimentação, para desenvolvimento urbano. Então vai ser, do Ministério das Cidades, vai ser para pavimentação. Daí eu dei a ideia, né, ao prefeito, peço que ele acate a minha ideia, que seja feito a rua José Paulino, que é aquela lateral da rodoviária, e aquele pedaço da Dr. Rebouças, lá perto do campo, e, se der, aquele pedaço da Evêncio Severino Ferreira, ali atrás do campo. A gente foi medir lá, deu aproximadamente 450 metros, né, com metros corridos, não quadrados, né, e daí o engenheiro vai medir, fazer um orçamento, se der esses três trechos, três pedaços de ruas, né? A José Paulino inteira e os dois pedaços da Dr. Rebouças e da Evêncio Severino Ferreira. Mas se não der, vai fechar o quadro ali, terminar a Dr. Rebouças e fechar a José Paulino. É uma emenda de R$250 mil da senadora Gleice. Então, também tem um ônibus já que, só por uma questão da certidão, que estava com problema pela falta de pagamento de parcelas da precatória na gestão passada, que não chegou ainda em Rio Bom, por causa dessa certidão. Mas já tem um ônibus, já está certo, já está até comprado, do deputado Sérgio Souza. Que a única questão, inclusive o município de Cruz Maltina já recebeu, e alguns outros municípios já receberam, mas pela questão dessa falta dessa certidão, o Rio Bom, infelizmente, ainda não pôde receber esse ônibus. Quanto à ajuda dos estudantes, né, uma luta também nossa aqui, ficamos muito tristes na gestão passada, que foi cortada essa ajuda de custo dos estudantes, que a gente sabe, eu estudei fora, eu sei, alguns de vocês podem ter estudado fora, a dificuldade que tem. Porque para pagar a faculdade, mesmo com FIES ou de outra forma, já não é fácil. Para quem trabalha aí, ganha salariado, ganha salário mínimo, então não é fácil. Então é muito importante. A minha luta, se Deus quiser um dia, ainda vai ser que seja gratuito esse transporte, que o município coloque gratuitamente o transporte universitário de Rio Bom para outra cidade. Mas, por enquanto, vai ser pago 50%, já foi acertado, será pago 50% de ajuda para os estudantes. A única questão é que o valor não pode ser pago diretamente para a empresa que vai puxar. Então, está sendo criada a Associação de Alunos, já está, eu acho que, quase pronta, né, que é uma questão, precisa na Receita, tirar a CNPJ, ser feito tudo, a burocracia. A partir do momento que tiver tudo certo, a Associação de Alunos, será repassado o valor de R$ 130,00 para os alunos de Arapongas e eu acho que R$ 115,00 ou R$ 120,00 para os de Apucarana, que é metade do preço cobrado pela empresa que faz o transporte. E...
Ok. Passamos a palavra agora ao nobre vereador João Batista de Andrade.
Quero agradecer a todos os vereadores, vereadora, e a todos presentes. Também quero dar os parabéns a todas as mulheres, Dia Internacional da Mulher, dia 8, e através da Patrícia, eu acho que é a única mulher aqui hoje presente, vereadora de coragem, né? Fala-se muito de vereador, mas uma vereadora de coragem para ser candidato e disputar. E quero aqui iniciar minhas palavras falando aqui de uma ata do dia 23. Eu não vou ler a ata porque é muito comprida, mas vou ler só uma parte que eu fiz um resumo aqui. No dia 23, de acordo com a ata número 2, foram feitas licitações com o objetivo de aquisição de cesta básica para o programa de benefício que atende famílias de situações de vulnerabilidade. Um supermercado da cidade colocou a proposta e o valor totalizando R$ 35.000, R$ 126, referente a 200 cestas básicas. No dia 24 de janeiro, o prefeito municipal homologou e se tornou autorizada a mesma a ser entregue. E Então, tem muitas conversas e pessoas procuraram o vereador Eric, me procuraram e outros também, e dizendo que a primeira-dama disse que esse tipo de coisa ela não faz. A pessoa mesmo falou para mim, e está mandando ir pedir na igreja. E todo mundo sabe que as igrejas hoje já vivem de doações. As igrejas vivem de doações e elas não recebem esse tipo de recurso para ajudar as pessoas com cesta básica. Mesmo assim, ajuda os vicentinos, né? Ajuda aí, faz a missa do quilo e se forma essa cesta mais uma vez por mês para ajudar essas pessoas. Então, a gente pede a informação a ela que, se for possível, e informe a nós aqui se essas cestas, 200 cestas básicas já acabaram, e para que se faça nova cesta, que procure as... A gente também pode dar sugestão e ajudar as entidades públicas e privadas e reunir mais pessoas para poder ajudar essas pessoas que estão passando muita dificuldade em nosso município. Pessoas realmente muito carentes que estão passando nesse momento de crise. E não passar essa responsabilidade para outro, já que é dela. Outra coisa que eu gostaria de falar também, ajudando aí o companheiro Eric, é dizer um pouco da saúde, vou ser bem breve, porque remédio todo mundo sabe que faltou no começo do mandato, não tinha nem dipirona ali, porque, não sei, falava que não tinha dinheiro, mas talvez foi falta de licitação, talvez, e agora dizem que está tendo. Mas, uma falta de muita responsabilidade ali do pessoal da saúde, que deixou 6 dias sem médico agora, nesse período de carnaval. Da sexta-feira até a quinta-feira, quer dizer, são 6 dias. Eu mesmo fui ali ver, as pessoas me procuraram, reclamaram, fui ali, teve pessoa que ficou 5 horas ali para ser atendido pela atendente ali, que não sabia como que encaminhava, porque eu mesmo falei que o secretário tinha que ficar aqui na cidade. Ali estão 3 pessoas trabalhando ali, largaram, abandonaram a cidade 6 dias, uma falta de respeito com a nossa população. Outra coisa, eu queria falar do asfalto ali da rua Papa João 23, que é um cruzamento com a rua Mato Grosso. Esse asfalto é uma emenda parlamentar do senador Álvaro Dias, conseguido pelo ex-prefeito Moisés, mandato passado, e por nós vereadores que procuramos esse senador em Brasília, e ele colocou essa emenda, e esse dinheiro está disponível, o projeto está em andamento, e nós gostaríamos que esse é um projeto que se faz aí rapidamente, porque é coisa que é solicitar a empresa e dar andamento. Então, que o prefeito procure esse pessoal e dê uma resposta para as pessoas daquela rua que tanto esperam. Ali é o pessoal da rua Papa João 23 e do cruzamento com a rua Mato Grosso. E também, já aproveitando, vou pedir ali que faça um cascalamento ali, pelo menos naquela valeta, que é no cruzamento da rua Mato Grosso, que vem para a igreja ali. Vem o cruzamento da rua... ali é a rua Rio Grande do Sul, com a Mato Grosso. É ali, é perto do Arlindo ali, tem uma valeta ali que vai para a igreja do Léo ali, que está um buraco muito grande, o pessoal está reclamando. Outra coisa, se fala aí, na reunião passada, falando que da chácara da igreja, que não foi paga, e muita conversa, que é muito fácil falar. Agora, as pessoas têm que olhar, é com documento, e eu fui ver o andamento. A chácara da igreja foi vendida com a garantia de pagamento do ex-prefeito Moisés. Ninguém vende uma propriedade se não tem uma garantia de uma pessoa de confiança. Então, essa chácara foi vendida com prazo para ser pago no dia, agora em abril, final de abril. Então, o vencimento é em abril. E o dinheiro o prefeito deixou na conta, 360 mil em dinheiro. E é só pegar o dinheiro e pagar, não tem que ficar com muita conversa, dizer que não consegue dinheiro, que não consegue o financiamento, que o precatório não foi pago, que acho que era 300 e poucos mil do precatório que não foi pago, tem o dinheiro na conta, só pegar e pagar. Precatório é uma dívida trabalhista que as pessoas entraram na justiça porque não receberam 18 salários, ficaram sem pagar dos ex-prefeitos. E agora já foi pago 6 milhões e agora 300 e poucos milhões ficou para ser pago agora também, mas o dinheiro ficou na conta, é só pegar e pagar. Não é possível que também não faça isso. Outra coisa que eu queria falar, o que o Oswaldo falou, que o prefeito mandou um recadinho para nós dois, dizendo que não vai nos atender. E eu vou mandar um outro recado para ele. Eu sou uma pessoa que minha conversa é curta e sincera. Nós estamos aqui na Câmara Municipal, ele mandou um recado para nós, eu mandar outro para ele. Que ele faça a parte dele e faça os projetos e manda aqui para nós aprovarmos. Nós estamos 73 dias hoje sem nenhum projeto do Executivo. Nós somos vereador aqui só fazendo requerimento e indicação. Tem vereador que já fez 10, outro fez 5, e ele não fez um projeto. Não temos um projeto de lei do Executivo aqui. Nosso município está completamente parado. E nós somos vereador, estamos trabalhando e representando a população do nosso Rio Bom. Tal vereador Genésio, agora, que falou agora mesmo aqui da segurança, prometeu as câmeras em todas as ruas, inclusive nas propriedades rurais. Mentiu para o povo, mentiu com uniforme escolar, enganou as crianças com tablet, com uniforme. Os pais foram lá pagar R$400 de material escolar. Enganou nossa população com trabalho. Enganou em todas as coisas. Então, nós vamos cobrar dele? Eles podem cobrar de nós, sim. Porque eles, não atendendo eu e Oswaldo, com quase 350 votos somando nós dois, não estará atendendo também, né, Oswaldo? Os eleitores deles, porque muita gente votaram, até mesmo em mim, que sou irmão do ex-prefeito, e votou nele. Então, não estará atendendo a nossa população. Vergonhoso, 73 dias sem nenhum projeto do nosso município, totalmente parado, enganando as pessoas, ainda dizendo que não paga porque só tirar o dinheiro da conta e pagar, não é possível que até isso ele não consiga fazer. Então, meu caro presidente, muito obrigado pelas palavras, serão isso.
Ok. Vamos conceder aí uns 5 minutinhos para o Jefferson fazer sua pronúncia pessoal aí.
Presidente, que como foi falado sobre minhas palavras da reunião passada, só queria dizer que não ficou, sim, dinheiro, saldo em conta, mas esse dinheiro não tem nada a ver com a compra da chácara da igreja. A compra da chácara da igreja ficou dada entrada lá nos papéis, no fomento lá Paraná, né? Mas devido à certidão que faltava, né, o município perdeu a certidão por causa da dívida do Tribunal de Contas das precatórias. Se o vereador quiser, eu trago os papéis, mostrar para ele. Ele pode procurar o Tribunal de Contas e ver que realmente não tinha essa certidão e não conseguiu dar andamento ao financiamento, e que agora que conseguiu a certidão, está dando continuidade ao financiamento. O município não tem esse dinheiro em caixa, nunca teve esse dinheiro em caixa. Né? Esse tá dando continuação ao financiamento que já tinha sido começado, ter sido feito na administração passada para aquisição dessa outra parte da chácara da igreja. Então, se o vereador, acho que ele está com alguma informação errada, eu acho que ele tem que procurar até o Tribunal de Contas, procurar a Mitra Diocesana, procurar, eu acho que o município, para ver que realmente é isso que aconteceu. O dinheiro que ficou em caixa foi para pagar salários, pagar fornecedores, alguns fornecedores que tinha sido ficado para ser empenhado no mês de janeiro. Não ficou dinheiro nenhum em caixa para ser pago a chácara da igreja. Isso eu falo com veracidade, e quem não acreditar no que eu digo pode procurar o Tribunal de Contas, a Mitra Diocesana, o Fomento Paraná, que está fazendo o financiamento para ser adquirida a chácara, e o município também tem toda a documentação a respeito disso. Então, não estou culpando ninguém, foi a perca dessa certidão, que até agora já era até para ter sido pago esse dinheiro da chácara da igreja, né, que vence realmente em abril, mas porque não conseguiu dar continuidade no financiamento, agora que conseguiu essa certidão, que daí está se acertando tudo, e eles querem fazer o pagamento o quanto antes possível, que não foi feito isso. E a questão da rua Papa João 23, foi a mesma questão também. Já está na Caixa Econômica lá de Londrina, o projeto, tudo feito, teve que ser readequado, porque passou o ano, passou a gestão, os valores mudaram, teve que o Macuco fazer algumas readequações no valor, a prefeitura vai ter que pagar uma contrapartida um pouco maior, mas também não deu início ainda pela questão dessa certidão que estava faltando. Mas assim que a Caixa liberar, Isso não depende do município. O município não pode pôr nem as máquinas para trabalhar nessa rua. Já foi feito isso, até que o prefeito disse que, em contrapartida, ia ceder máquina, ceder pessoal para trabalhar, para fazer. Mas não pode. A Caixa que vai executar e entregar a rua prontinha. É isso, senhor presidente.
Ok. Um minutinho. Deixa nós passarmos a ordem do dia, depois eu concedo a palavra a você um pouquinho. Passando a ordem do dia. Tem alguma votação? Não, né? As indicações serão encaminhadas a quem der direito, ou seja, o prefeito municipal. Aí eu vou lhe conceder cinco minutinhos aí, pode dar a sua palavra.
Não deu meu tempo, senhor presidente. Eu só gostaria de falar só um segundo, senhor presidente.
Na realidade, o que ocorreu é que ele não tinha terminado os 10 minutos dele. Então, ele pode conceder aí uns 5 minutinhos para ele.
Então, eu já estou respondendo do vereador, é da reunião passada, que eles falam que não tem esse... São 360 mil de recurso livre. É dinheiro em caixa. Eu acho que ele não está entendendo bem. Fala que ficou dinheiro, esse dinheiro ficou para pagar outras coisas, não. Recurso livre, 360 mil em caixa, pode ser paga chácara da igreja, se quiser pagar, paga precatório, e o financiamento do Fomento Paraná, que é para chácara da igreja, que foi aprovado por nós vereadores no mandato passado, só depende, logicamente, da certidão. Saiu essa certidão que está parada por causa desses precatórios, que é precatório de prefeitos passados, não é da gestão passada, que são salários atrasados, que ficaram para trás, que foi pago 6 milhões e pagou 340, que esse prefeito entrou, e ele tem que pagar agora dele, não é só 360, são mais 1 milhão e 600. Então, cada prefeito que foi entrando, ele vai pagando essas trabalhistas que ficaram lá dos mandatos passados, lá que ficaram lá 18 salários sem pagar. E não são só isso, o INSS é até 2050, que eles não reconheciam o INSS de ninguém, eles não pagaram o INSS, esse prefeito atrasado. Começou a pagar de 2000 para cá. Agora o INSS é infinito. Nós vamos pagar, nossos netos vão ficar de cabelo branco até terminar. Então, senhor presidente, obrigado.
São coisas impagáveis. Não, a respeito desse parcelamento do INPS, por exemplo, eu trabalhava na Câmara, eu vi quando tudo isso ocorreu, né? Mas isso aí são coisas que realmente tem que se fazer para se tocar o município, né? Mas eu fiquei assim um pouquinho meio triste. Devido a alguns fatos que ocorreram aí durante a semana, porque a gente pensa assim, não se há política, a gente quer acreditar nisso, né? Eu, por exemplo, eu me candidatei a vereador, hoje sou o presidente da Câmara, mas eu devo isso aos meus eleitores. Então, eu fico muito triste, por exemplo, quando ocorre, por exemplo, um fato que ocorreu essa semana aí, que é o seguinte, então, o que está havendo? Está havendo desvio de função. Só que, no meu entendimento, desvio de função, desde que você não prejudica alguém, eu acho que, para mim, não há problema nenhum. Lógico que a justiça não é assim que funciona. Para isso, eu já encaminhei essas reivindicações junto às pessoas competentes que vão me dar as informações corretas. Porque eu também não posso trabalhar só com a minha experiência. Mas o que ocorreu foi o seguinte. Então, já se colocaram pessoas da máquina para a saúde, da saúde para trabalhar no pátio, ou vice-versa. E o que ocorre? Reduzindo o salário desse pessoal. Então, o que ocorre? Chega numa hora, por exemplo, que precisa ir para Curitiba, igual ocorreu. Chega-se lá, a pessoa me procurou porque não tinha a mínima condição de ir. Porque a pessoa que estava indicada para ir para Curitiba é uma pessoa íntegra, boa, honesta. Só que ela não tem capacidade de entrar lá dentro de Curitiba, por exemplo, e transportar lá dentro, principalmente levando paciente. Eu, por exemplo, quando eu fui em Curitiba a primeira vez, eu me perdi lá por 2 horas e não levei multa. Então, não é que eu estou crucificando essa pessoa. Só que aí, procurado o secretário da Educação, nem ao menos o telefone atendeu. É, da saúde. Exatamente. Porque, como diz o João, não reside aqui, né? Mas não é por isso. Então, eu acho o seguinte, quando se ocorre um caso disso aí, tem que ter alguém com capacidade para designar isso aí. Porque, na realidade, ali, por exemplo, não era assim um fato tão urgente. Mas se tivesse uma vida ocorrendo em cima disso? Então, é onde que a gente se preocupa com isso aí. E outro fato lamentável é essa colocação do nosso prefeito aí. Porque, se ele sabe disso, os 3.000 e poucos eleitores podem estar ouvindo essas palavras nossas. Isso, como prefeito que prometeu governar pelo povo, essas frases não cabem a ele. Mas é só isso aí. Não posso ficar prolongando a noite inteira, porque às vezes muitos têm mais obrigações a fazer. Então eu lamento só esse ocorrido. Eu gostaria de, inclusive, já falei isso, já procurei os meus assessores e encaminhei essas reivindicações. Vamos procurar saber, sanar esses problemas aí que são aquelas miquinhas que todo dia nós estamos ouvindo a mesma coisa. Então vamos botar um ponto final nessa partida, resolver esse problema, se tem jeito de se resolver, né? Porque eu acho que desde que não prejudique o funcionário, a coisa ela é assim, está errada, mas vamos procurar consertar ela, desde que alguém não seja prejudicado também com isso. Alguém tem mais alguma coisa aí, por um minutinho? Jefferson, eu acho que eu vou procurar saber a informação do nosso secretário, que ele já é muita vez. Se não, você fala, alguém fala, daí nós não vamos sair aqui a noite inteira. Então vamos programar para a próxima reunião. Aqueles que quiserem falar, já façam seu pedido antes, para não ocorrer o que ocorreu hoje aí. Não, sim. Uhum, muito bem. Então, não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço aos nossos ouvintes que desculpem alguma coisa aí, a nossa falha, e que o nosso objetivo aqui é melhorar cada vez mais. Não é prejudicar ninguém, mas sim poder atender a todos na medida do possível. E agradeço vocês aí presentes e que permaneçam aí com aquela força de sempre para poder estar participando junto conosco aqui. E eu agradeço tudo. As mulheres também, né, Patrícia? Porque, na realidade, se não fosse elas, nós não estaríamos aqui hoje. Eu vou só usar uma frasinha que o nosso amigo falou ali, que antigamente nós se chamava assim, minha casa, minha vida. Hoje, se comentar, se diz assim, ó, minha cova, minha vida. E essa aposentadoria, se ela for aprovada, é cova, não casa. Eu agradeço a todos. E a reunião está encerrada.